Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast, a 8ª edição do nosso programa semanal de notícias e informações, nossos debates de SEO, de search, de social, de tudo que envolve esse mundo que a gente atua e trabalha dia a dia. E bom, a 8ª edição vai começar já no embalo, porque é um programa especial, a gente prometeu esse programa já há algum tempo, desde as primeiras edições. Mas antes, mais uma vez, eu quero dar um alô pro Fábio Ricota, que tá aqui comigo. E vamos falar um pouquinho, Fábio, de Campus Party. A gente esteve lá semana passada. Foi uma semana diferente pra gente, bastante movimentada. E dá o seu alô aí pro pessoal do MestreCast, dos ouvintes. E uma mensagem aí da Campus Party, ou que você queira deixar pra gente essa semana, Fábio.
Fala aí, que olá pessoal, tudo bem? Cara, semana passada foi uma semana muito movimentada, né? De terça a sábado a gente ficou na Campus Party. Foram aí alguns dias de experiências diferentes, né? Porque a gente nem tá acostumado a pegar o metrô, né? E que a gente mora aqui do lado do escritório e tal. Então, acordar cedo, pegar o rush ali do metrô, pegar depois um ônibus, chegar na Campus Party, começar o trabalho. A gente tava trabalhando, né? Por incrível que pareça, a gente tava tentando trabalhar lá da Campus Party. Pelo menos algumas pessoas. Eu não tava.
Na bagunça,
Eu tava na bagunça. Mas a gente tava trabalhando e correndo atrás do fazer SEO pros clientes e conversar. Aliás, uma coisa que eu mais gostei assim da Campus Party, que valeu o evento mesmo, foi esse contato com os ouvintes nossos, o pessoal que gosta da Mestre SEO, já fez o nosso curso. Encontrei várias pessoas que fizeram o nosso curso, algumas pessoas que eu já conhecia de outros eventos, sabe? Pessoas como o Alexandre, que hoje em dia trabalha no Apontador, cara muito gente fina, e que ele gravou comigo o primeiro streaming ao vivo que eu fiz de SEO, que foi na primeira Campus Party que eu fui. Foi lá, pouco antes de lá, que eu conheci ele, e o cara tá até hoje no ramo de SEO, batalhando lá no Apontador. É um cara muito gente boa. E vi e conheci pessoas novas lá na Campus, e foi muito bacana, assim. Lógico, tivemos os problemas que a gente falou, mas no último, né, MestreCast, sobre organização do próprio evento e tal, que foi, assim, bem precária, mas o evento em si valeu bastante, sabe? Eu acho que ano que vem, com certeza, eu vou estar lá. Espero estar lá palestrando, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei do evento. Pô, pude palestrar também. Falar sobre uma área que eu gosto muito. Sou muito apaixonado por blogs. Comecei nessa área mais quente, né? Quando eu comecei com SEO. E o pessoal gostou bastante da palestra. Um feedback muito bom. Fizemos a experiência de gravar o Q&A, né? E que ao vivo. O MestreCast ao vivo. Por live streaming. Então, eu achei que foi bem positivo. O pessoal elogiou muito a minha palestra. Isso contribuiu muito para Mestre tá crescendo, sabe?
Inclusive, eu não vou estragar muito a surpresa, vou deixar para na hora certa, né? Eu e o Fábio tivemos a oportunidade de participar de uma coisa muito bacana, né, Fábio? Que em breve deve estar sendo divulgada aí pela internet. Então, eu vou fazer surpresa para vocês saberem depois aí o que eu e o Fábio aprontamos lá na Campus Party, lá junto com uma pessoa bastante conhecida, né, Fábio?
Pô, cara, eu não sei do que você tá falando.
Então deixa assim.
Eu acho que eu sei, Ah, beleza. É verdade.
Aí, tá certo.
Agora eu lembrei.
Momento,
a gente não pode falar nada, né?
Momento interrogação nos ouvintes, né? A gente aqui falando em código.
Boa.
Mas enfim, Campus Party realmente foi sensacional, foi minha primeira experiência, eu espero voltar também, eu achei muito bacana, tive lá os meus momentos de trabalho, de cobertura, de foto, de fazer as gravações, de conhecer, e também momentos de fãs também, que eu fui lá, tirei foto com as pessoas que eu gosto, os famosinhos que aparecem lá.
O pessoal chegou, o mais legal,
é verdade.
O pessoal não sabe, que assim, eu achei muito estranho, depois vi que ficou se gabando pra cima de mim. E chegou um pessoal lá e chegou e falou assim: ah, você que é o Icky lá do MestreCast e tal, pô, que prazer, cara, deixa eu tirar uma foto contigo. E eu lá, né, olhando com aqueles olhinhos brilhando, assim, do tipo, fala fala comigo. E os caras vieram, tiraram foto com o Rick, pegaram, ó, pessoal da Mestre Seu, tudo bem, tá, tchau. E aí o Rick depois falou, o pessoal aí veio perguntar se eu sou do Mestre Cash e tal, tirou foto comigo e tal, mas não falou nada pra você. Ficou dando risada pra mim, pô.
Eu olhei pra cara do Fábio e falei, ué, o cara não vai falar com o Fábio? Eu vou vir aqui, tirar uma foto e tal, e tchau, foi embora.
Você tá famoso.
Imagina, não, ou menos. Ainda faltam anos de experiência, né, assim que fala.
Cara, e deixa eu quebrar tua pauta aí, como diria o reitor da minha universidade, né, quebrar o protocolo. Mano. Ele quebra o protocolo antes de começar a falar, pra você ter ideia. E o que você achou da experiência de você, Ike, trabalhar na Campus Party e ao mesmo tempo ter aquela tentação de dividir, de se divertir? É fácil ir pra Campus Party com responsabilidade ou não? Qual foi a sua impressão?
Olha, então, esse aí é um assunto assim, se você antes de entrar já tem essa ideia na cabeça, ou já tem essa incumbência de ter a responsabilidade, você realmente primeiro coloca a responsabilidade, pelo menos foi assim que eu tratei. Todas as vezes que eu cheguei, primeiro você se encanta, olha pra todo lado, quer ficar andando, mas assim, você acaba dando conta que não é aquilo tudo também. Eu acho assim, não teve tanta coisa assim pra eu ficar o tempo todo disperso andando pra lá e pra cá, entendeu? Eu dividi o meu tempo assim, 70% tentava, né, fazer o meu trabalho e o resto ia olhar alguma coisa ou outra. Tanto que as palestras mesmo eu escolhi previamente, fiz uma pautinha que eu queria assistir, e aí ia lá, olhava um pouquinho, voltava. Então, não é difícil você ficar lá e tentado e ficar saindo, entendeu? Só mesmo se você realmente não tiver foco no que você quer fazer, ou você não tiver comprometimento, não sei, eu penso assim, mas...
Eu pergunto mais isso porque, assim, às vezes tem alguém que planeja ir no próximo Campus Party, e às vezes é o que aconteceu dentro da nossa empresa, né, Ike? É uma experiência diferente, que eu acho que é isso que o MestreCast tem que passar, né? Experiências que a gente tem no dia a dia, na nossa área... E o pessoal da Mestre SEO foi com a proposta de trabalhar na Campus Party. Tem o espírito de se divertir, de fazer o download lá tão esperado, utilizando a super internet ou a rede interna. Todo mundo fez, todo mundo lotou HD, né, Ike? Mas eu acho que, na minha visão, assim, a Campus Party é muito tentadora em termos de dispersão. Acho que você não consegue render tudo que você rende em um ambiente de trabalho comum. Acho que é um ambiente que você se estressa muito fácil, né? Porque é muito barulho. É muito barulho em volta de você, sabe? Tipo, o pessoal gritando, corneta, buzina, ação de marketing rolando. O pessoal passa gritando, aí vem o famoso, aí passa no ambiente que você tá. Então, não é fácil se concentrar, né? Pra quem é assim, tem uma facilidade de dispersão como eu tenho, né, Ike? Faz um barulhinho, já olho pro lado e tal. Eu tinha que botar o meu fone, botar uma música um pouco alta para conseguir focar bem no meu trabalho e tal. Então, eu acho assim, se você pensa em ir pra Campus Party para trabalhar, talvez não seja a melhor ideia, minha recomendação.
Acho que se o seu trabalho é como o nosso, de ali na tela do computador e interagindo com outras coisas que não estão ao nosso redor, é difícil mesmo.
Talvez, Ike, eu acho que uma coisa que funcione bastante assim pra Campus Party é quando você tem metas do dia bem definidas, né? Se você não faz uma parte criativa, onde você tem que parar, pensar, estudar um caso... Uhum. Se for mais objetivo, como por exemplo, vamos falar em termos de SEO, né, que é o que a gente trabalha. Se você tem que botar um guest post no ar, se você tem que fazer um comentário de blog, se você tem que botar alguma coisa em algum diretório de artigo, ou só revisar uma coisa ou outra, isso é tranquilo. Agora, se você tem que fazer um planejamento estratégico para tua campanha, ou sei lá, pensar numa peça ou pensar numa ideia de post, eu acho que isso aí já fica mais difícil ali dentro da campus, né? Acho que talvez o ideal seria assim, você trabalha ali trabalha no seu escritório até por volta do meio-dia, almoça e vai pra campus, né? E fica a parte da tarde lá. Acho que talvez é mais proveitoso dessa maneira, né? São ideias aí pra quem quiser o próximo ano ir na campus. E um detalhe, não vá no primeiro dia, né, Ike? Falei pro pessoal da Mestre veio de Itajubá, né? E todo mundo, vamos pra campus na segunda-feira. A fila é gigantesca na segunda-feira. Não adianta, pessoal. todo ano é assim. Então vai na terça, tranquilo, a fila é pequenininha na terça-feira, super tranquilo.
É isso aí, prepare também o bolso aí pra alimentação, se não cortar o pacote.
É, né? Caro pra caramba.
Mas enfim, a gente fala de campus, a gente lembra de, né, de experiências que a gente vive. É, vamos puxar o mesmo papo de experiência pro nosso tema dessa semana. A gente tem dentro da nossa empresa um momento de experiência muito bacana, que é o desafio de SEO, né, Fábio? O nosso tão, tão aguardado e esperado desafio aí do fim do ano, que dá muitos prêmios, o pessoal fica sempre muito maluco com os prêmios que acabam chegando, e é hora da galera botar a mão na massa ali, fazer a experiência e lutar por aquele primeiro lugar ali tão brigado, né?
É, essa é a visão mesmo geral aí do nosso desafio. É, a gente tá o quê? No terceiro ano dele, né? E já tiveram várias formas diferentes de desafio. E nessa edição, pra ser mais honesto, eu não tava com vontade de fazer, eu achei que ia dar mais confusão do que ajudar o mercado. E aí, até o Riolino, uma menção pro Riolino, ele ficou pedindo, pô, faz o curso, faz o desafio. E no final das contas, o pessoal lá no evento em Curitiba, eles pediram pra ter o evento, me pressionaram lá, pô, Ricota, não vai ter o desafio. E aí, beleza, subimos o desafio na mesma semana, acho que voltei de Curitiba, né, Henrique? Não, vamos subir, a galera pediu insanamente, vamos subir esse desafio. E a gente começou a correr atrás de patrocinador depois que o desafio já estava no ar, né? Então, acho que foi uma experiência bacana e a gente tem um convidado aí hoje, né?
É, o convidado não podia ser outro a não ser o cara que venceu essa parada, né?
É.
O cara que levou todos aqueles prêmios, além de ter levado o nome, de ser o que conseguiu ficar em primeiro ali pra no Vênus Chovendos, né, Fábio?
Tem bastante... se tivesse aquele aplicativozinho do No Vênus Chovendos, ó, São Paulo tava todo mundo tranquilo, hein?
É, ainda mais nessa época que a gente tá gravando, que a coisa tá feia pra caramba. Mas enfim, deixa eu apresentar aqui o nosso campeão, dessa vez não é o campeão que a gente tira onda, né, dos MestreCast, é o verdadeiro vencedor da parada, Alan Niemes. Opa. Bem-vindo ao MestreCast.
E aí, beleza?
Primeiro, cara, fala um oi aí como vencedor do ano do desafio da Mestre.
Então, cara, queria dar os parabéns aí à Mestre Show pelo desafio, que ficou fantástico, né? Deu pra gente curtir bastante, aprender muita coisa nova aí. E, cara... É, parabéns mesmo, foi muito massa, cara. Muito, muito bom.
Foram aí, foi um mês e mais uns dias aí de desafio, né? Tem certeza que tem muita coisa pra contar pra gente, mas antes de falar, conta um pouquinho de você aí, meu. Fala aí.
De onde você é, né?
É, se apresenta mesmo. Ficha completa do vencedor.
Pra começar, eu sou paranaense, né? É, morava no interior aí, União da Vitória. Morei até.
União da Tora, desculpa a brincadeira. Nome da cidade, União da Tora. Vai da dizer Vitória. Que é perto de Ponta. Ah, da Vitória, achei que da Tora. É, eu falei, já é perto de Ponta Grossa? Não sei. Aí eu falei, ih, aí complica, né, meu? Tô brincando.
União da Vitória, cara.
União da Vitória, beleza.
Isso. É, cara, eu comecei a ouvir falar de SEO com 14 anos.
Que isso?
Cara, 13, 14 anos eu comecei a estudar o assunto e tal. Curtia, não tinha o que fazer, né, cara? Adolescência. Internet o dia inteiro, então eu comecei a ir pra esse lado aí, comecei a ler site gringo, site daqui, o Jânio Sarmento, o trabalho dele me motivou bastante, e estamos aí até hoje, né, cara?
E hoje você trabalha na área, como que você então, tá na... Eu sei que você tem o seu blog, né? Fala um pouco do seu blog pra gente.
Então, a ideia, assim, eu já tinha absorvido bastante conteúdo e tal, e daí que eu resolvi criar o Análise Blogueira, né? Uhum. Vai dar aí 2 anos de blog. E, pô, foi o que me lançou, assim, no social, né? Conheci muita gente, foi o que me motivou a continuar. E agora faz o quê? Meio ano eu comecei com consultoria, né? De SEO e...
Ah, é?
Aham. E tamo aí, cara.
Beleza, e hoje você tá com quantos anos?
É. Hoje eu tô com 18.
18 anos,
cara. É um caso diferente, né, Fábio? Alguém começar tão cedo e já tão cedo.
A gente vê o pessoal dando um start aí a partir dos 18, né? E é difícil ser antes dos 18. É, normalmente a pessoa cutuca um pouco na área de web e tal e depois ele vai e descobre que existe SEO e gosta da área. Eu acho que esse era mais o perfil. Eu acho que você dá uma exceção à regra aí, né, do que a gente tem visto. Isso que é bacana.
Estudar era ganhar dinheiro na internet, né, monetização e tal.
E aí, além do análise blogueira, sua forma de rendimento, vamos botar assim as coisas tudo no pano, assim, com 18 anos, teu foco é só o análise blogueira, você tem mais blogs, você faz...
Eu gosto de explorar nichos, assim, bastante, blogs de nicho em geral, aqui e lá nos Estados Unidos, sites em inglês e tal, acho que vale a pena começar. São bem rentáveis lá, né, dá pra ganhar uma grana legal. E AdSense, cara, programa de afiliados, assim, é o meu foco, mas agora eu tô vindo mais pro SEO, né, pra consultoria em si, mas trabalhei bastante, cara, com isso.
Legal, e hoje você mora onde? Tem União?
Cara, hoje eu tô meio perdido.
Tá meio perdido, como assim? Você tá sem teto?
Assim, eu tô estudando pro vestibular ainda, né?
É.
O pessoal que me acompanha até deve saber aí alguns. Quero passar em medicina ainda esse ano.
Medicina?
Medicina com SEO.
Vencedor do campeão do desafio de SEO. Você vai fazer medicina?
Cara, vou Alan.
O mundo é maluco.
A área do cara é marketing e tudo, né? Mas é isso aí, cara, medicina e... Só que eu não quero me descolar nunca, assim, desse mercado, né?
Uhum.
Mas são duas coisas, assim, que eu amo, cara, e não vai ter como, tipo, pegar uma coisa só pra viver, sabe?
Entendi.
Então... Primeiro, antes da gente dissecar aqui todo o seu trabalho desse mês e uma semana aí de desafio, por que você decidiu entrar nessa? Você já tinha... Você conheceu o desafio nessa edição só?
Onde que você ouviu falar, né, do desafio?
Eu conheci no ano passado, né, cara, com o Nanuni lá. Mas eu acompanhei bem pouco, assim, porque eu não tava muito antenado na web, assim, aquele ano, aquele mês, né? Tava mais de férias, assim, a análise tinha um ano só, né? Era novo pra caramba. Então eu ainda acho que não tinha aquela confiança para começar e também não consegui pegar um domínio exato, nada muito forte, né? Acho que eu fui ver o início do desafio uns 3 dias depois e esse ano, cara, começou assim no que o Fábio lançou o post, eu acabei vendo, né? Dei uma conferida lá e rolou de pegar o domínio exato e tal, e aí eu fui com força, né, cara?
Eu queria entender, né? Como é que é a mentalidade do pessoal? Porque a gente que tá do lado de dentro aqui, né, Fábio? Como é que o pessoal pega e bate e fala, putz, eu vou participar, essa é meu, entendeu?
Tipo...
Foi a loucura, assim, cara, de... Só que eu, pô, com análise, assim, eu aprendi bastante, então eu acho que eu já tinha a mentalidade que eu podia ter chances, né, de ganhar alguma coisa, ficar aí entre os primeiros. E, pô, no que foi ver o post do Fábio lá, já foi correr pra comprar o domínio, foi uma correria danada, né, cara?
Por acaso você já tava esperando, assim, porque eu vi o pessoal, cara, deu, eu acho que foi, eu marquei 10 horas da manhã, deu 10h04, eu tinha acho que uns 20 tweets pra cima de mim, falando, cadê a atualização, cadê a atualização? Naquele dia acho que a gente teve page view pra caramba, assim, sabe, do pessoal dando F5, né? E tal.
Eu sei que, cara, eu tinha comprado o domínio, ainda tinham zero resultados na página, e de resultados, né? E, cara, foi assim, questão de 2 horas, 3 horas, e começaram a aparecer os primeiros, né? .com.br, .com, já tava indexando. Foi corrido, cara, mas quando eu peguei o domínio, assim, eu fiquei... Pulei de alegria, né, cara? Pô, domínio exato, eram 4 aí os principais, né? .com.br já estavam pegos, .com, .net, e sobrou .org daí.
Eu acho que você acabou nessas... Você foi direto no .org ou você verificou os outros?
Então, cara, eu uso o Dynadot pra registro de domínios e tal, então eu fui ali, fiz uma pesquisinha rápida, pô, .org vago, vamos correr, né? Aí foi sorte de ter PayPal ali na hora, tudo, e acho que em 5 minutos eu tinha tudo pronto já.
Perfeito, porque eu ouvi relato de muita gente que tentou comprar tanto o domínio .com, .net, .org, que eles fizeram por servidor de hospedagem brasileiro, e o servidor de hospedagem brasileiro, ele espera, ele tem algum tipo de delay na autenticação de de valores e o pessoal acabou não pegando, entendeu?
Então, cara, eu gosto de usar bastante o Dynadot por causa
Dynadot.
Disso. Assim, você chega ali, achou um domínio, você tem PayPal, paga ali em 5 minutos tá ativo, né, cara? Eles
legal.
Na hora, é bem rápido, assim, pra esses momentos.
Bacana.
Ansiedade, hein?
E aí, depois disso, o domínio pronto, é começar o aí, básico, né?
Começaram a sair os sites aí, indexaram no primeiro dia e eu criei, cara, o blog. E, cara, não indexava. É, já tinham aí, acho que uns... Nem lembro quantos resultados, deviam ter uns 20, 30 resultados já indexados e nada do meu aparecer, né? Eu pensei, putz, agora já era, né? E só que daí acordei de manhã no outro dia, tava em primeiro lugar já indexado e daí foi continuar, né, cara?
Mas você acordou, assim, em termos, você acordou em primeiro lugar sem fazer nada?
Cara, ou... eu dei uma divulgada, assim, eu acho que...
Isso, essa só questão de deu uma divulgada, o que você usou, o que você fez? Cara,
primeiro, antes de divulgar tudo, assim, eu deixei o site limpo, assim, perfeito, assim, em on-page, né?
Uhum.
Aquela otimizada interna bem, bem boa, assim, o basicão, né? Página, title tags, meta tags e tal.
Uhum.
E daí comecei a divulgar, eu acho que eu criei um post e comecei a divulgar, de hit, coisas pra indexar rápido, assim, link, agregador de notícias, né?
Uhum.
E a partir daí eu comecei a correr atrás de guest posts já, e links na sidebar. E
legal. Assim, em termos de conteúdo, que eu vi que você postou bastante coisa, né? Deram 3 páginas aqui que eu vi, assim, por cima, não sei se cada página tiver 10... Você tem cerca de 30 posts aí que você fez, praticamente um por dia. Você já tinha essa ideia? Você queria fazer um artigo por dia? Qual que era o teu foco?
Pois é, a ideia foi fazer um artigo por dia mesmo, mas assim, no começo, o meu foco nem foi muito post, porque muitos artigos prontos, porque o Guga Alves, no ano passado, não teve assim, um volume tão grande, né?
Sei.
Então eu pensei, vamos ir aos poucos, assim, um post a cada 2 dias, ou um post por dia, né? E só que daí no final foi acirrando, né, cara? E eu comecei a postar uma vez por dia, até cheguei a dar umas pausas, assim, de 5, 6 dias, mas foi mais ou menos isso.
Entendi, mas assim, então quer dizer que você olhou, por exemplo, deu uma sondada no trabalho que o Guga fez no ano anterior, você tinha noção do trabalho que ele chegou a fazer?
É, eu dei uma olhada nos backlinks dele, que ainda sobraram, né?
Uhum.
E os artigos, assim, fui pegando um norte por aí.
E a parte de links, Alan? É, a gente viu aqui, depois que saiu o resultado, a gente observou aí que tem algumas pessoas aí ligadas a você que tinham links e posts para a palavra e para o seu site. É, você fez, assim, você criou uma rede de amigos ou de uma parceria, falou, galera, põe aí para mim, me ajuda.
Então, aí é que entra o análise blogueira, né, cara? Aí é que entra o socialzão. É, até quero falar pra galera que tá começando que é muito importante hoje você ter um blog e começar a divulgar o seu trabalho, começar a escrever artigos legais, né? Cara, todo mundo que me ajudou foram a galera que eu conheci escrevendo uma análise, dicas de ganhar dinheiro e SEO. E, cara, eu tenho uma rede de amigos muito grande, então a metade do trabalho eu devo toda a eles, né, cara? Foi muita ajuda, assim, nessa parte, assim, eu escolhi, eu não me foquei muito nos links, assim, na barra lateral e no rodapé, né,
mas uh-huh.
Guest posts, assim, eu acho que eu devo ter escrito, putz, muito, cara, muito, muitas palavras aí, só pra sair nos sites amigos e tal.
Entendi.
Links contextualizados, né.
Entendi, e assim, então quer dizer que a sua rede de amigos viabilizou pra você fazer esses guest posts.
Sim, cara, porra.
Mesmo que o guest post não fosse acrescentar um valor realmente útil pra comunidade deles, né? Porque era alguma coisa fictícia, né?
Então, pois é, aí eu, pô, tentei tirar o máximo de criatividade que eu pude aí pra blogs de SEO do meu ramo, assim, bem focado ao meu ramo. Eu dei uma puxada, assim, pô, é um desafio de SEO, né, vocês podem aprender bastante, a chance que vocês têm de ter umas ideias aí do que rola, né.
Uhum.
E blogs de tecnologia, pô, você já associa o iPad ali, já saem uns artigos bacanas, tentei sempre associar, assim, o norte foi meio associado, mas deu pra brincar.
Entendi. Né? E por acaso essa rede de amigos sua aí, ela cobrou alguma coisa? Você ficou devendo alguma coisa pra ela?
Ou ofereceu algum prêmio seu? Te dou aquele prêmio?
Vamos dividir, rachar o iPad em 15 aí, a gente... brincadeiras à parte, mas às vezes você tem que ter em algum momento, me ajuda aqui, mas se você precisar de alguma ajuda, eu também te dou uma ajuda.
Uhum. Então, cara, fora domínio e hospedagem, eu não gastei nada, cara, com link pago, post pago, nada, foi tudo pela amizade, assim.
Uhum.
É, claro, você tem, eu não quis divulgar isso no começo, né, ao longo do desafio, pra não contar vantagem também, mas... eu tô a fim de fazer uma promoção interna agora que acabou e tal, com a galera que ajudou.
Sei.
Sabe, rola uma consultoria aí ou algo que eu possa dar, a gente comprar aí um negócio e assim, uma promoção interna pra o pessoal que deu uma força, né?
Isso é legal.
Mas não passa disso não gastei com nada não.
É importante ver esse tipo de estratégia que eu acho. Eu acho muito válida isso, porque mostra pro pessoal que SEO não é só um mundinho que você fica atrás do teu computador, né? Que rede de relacionamento às vezes faz a diferença. Pô, imagina num caso real onde você é um cara do nicho. Vamos botar um cliente nosso de jogos online, tá? Um ramo bem competitivo. Se você tem 5, 6 amigos que falam, um fala sobre RPG, o outro fala sobre jogos de Xbox, o outro tem um site PlayStation e tudo mais. Então, você tem um grupo de amigos que falam da área de jogos, então daria pra você, digamos assim, trocar com eles algumas oportunidades de guest post, um linkzinho na sidebar e tudo mais. Então, realmente, isso aí pode, se você tiver os bons contatos, podem viabilizar pra você, né? Eu acho que isso você provou com esse desafio.
Foi a maior lição, até pra mim, assim, dar mais valor, né? Pô, sempre comentando nos blogs amigos e tal, isso aí é pro cara que quer começar, assim, e você cria a tua rede, cara, você tem um cara lá de blog de tecnologia que posta, e você começa a conversar com ele, aí um nicho totalmente, tipo, saúde, e você vai agregando, cara, quando você precisa de um projeto e tal, que alguém possa dar uma força com alguns links aí relativos ao conteúdo do cara, você tem aí 5, 10 amigos que podem tipo, te dar uma maior força no começo, né?
Uhum. Então, digamos assim, dá pra gente passar um pensamento pessoal do tipo, pô, eu tô fazendo um trabalho de SEO aqui hoje em dia, mas pô, eu posso vir a precisar de um grupo de amigos voltado pra saúde, outro pra política, o outro pra, sei lá...
Pra você não fazer muitas amizades por interesse, né?
Uhum.
Você vai agregando, cara, pô, discussão bacana ali, vai sendo sempre humilde... eu sempre tento responder toda a galera, às vezes não dá, né, mas galera que tem dúvidas, desde o cara mais pequeno, assim, eu tenho blogs pequenos que eu apoio, faço até guest posts quando dá um tempo.
Nossa.
Acho que vai do apoio primeiro você pensar no que a galera pode agregar, que você pode agregar pra galera, né, e depois, cara, eles vão estar ali a hora que você precisar, com certeza.
Agora não dá pra deixar de entrar no tema, né, Fábio? Que foi a grande polêmica aí durante algum tempo, que eu não... é o caso do Black Hat, né? Alguma coisa, Alan, você sondou de Black Hat, você usou, você...
Não entrei no Black Hat, não. Espero que eu não tenha feito algo que pareça Black Hat, mas, cara, foi tudo assim... Eu tentei explorar mais o conteúdo, até falei com o Glaucio, que tava com o blogger lá, né? O cara ficou em terceiro... Putz, se eu perdesse pra ele, eu ia chorar de rir, porque o cara foi muito bem. E, cara, acho que a gente focou bastante conteúdo e deu certo, né? Eu acho que Black Hat até poderia dar certo, porque o desafio é curto, né? Então, você pode jogar um negócio legal aí, mas eu não foquei em nada disso, não.
Cara, e ainda em cima de Black Hat, você chegou a ver que a galera começou a fazer link de Viagra pra cima de você?
Cara, isso foi um negócio que eu fiquei meio puto, até falei assim no Twitter e tal.
Eu vi que teve alguns arranca-rabos ali no Twitter, mas a gente não queria interferir, né? Então, tava nas regras do jogo, então...
Cara, eu não me preocupei, pra falar a verdade.
Era esse o ponto, você se preocupou, não se preocupou?
Cara, eu não dei nem bola, porque... Eu pensei, pô, o Google, o algoritmo dele não deve estar tão burro assim, né, cara?
Aí, ó, então vai um bônus aí pro Pedro Dias, então, do tipo...
Pois é, eu sempre...
Você confiou no algoritmo do Google?
Confiei muito, cara. Nessa parte, assim, eu nem esquentei a cabeça. Eu só fiquei meio aborrecido, assim, de a galera tá é porque tá engatinhando também o mercado aqui, né?
Uhum.
Então, mas a galera ter essa mentalidade de ferrar com o outro é meio aborrecedor, né?
Cara, sabe o que eu achei válido essa? Agora o meu ponto, assim, eu achei super válido a hora que alguém pegou e saiu spamando pra tudo quanto é lado no primeiro concorrente, que no caso era você, né? Uhum. Subindo o link de Viagra pra tudo quanto é lado. Cara, eu tava torcendo pra você cair, cara. Só pra... Não por sacanagem com você, mas pra ver se o algoritmo realmente baixava, assim. Porque pra mim, o ponto que eu acho que comprovou esse desafio, por exemplo, podem falar, é um único ramo e tudo mais, mas, cara, os caras não pouparam em termos de backlink com Viagra pra cima de você, certo? Totalmente voltado de nicho, em sites de baixa qualidade, tá? Que a grande maioria era com nofollow em blog e tal, mas, cara, eu achei que foi uma quantidade razoável pra um domínio novo, bem novo, né? Menos de um mês. Pouco conteúdo, e mesmo assim não caiu. Eu achei muito interessante essa questão de não ter caído, sabe?
Pô, foi como eu falei, nesse um mês e pouquinho aí de desafio, a gente pôde avançar muito, né, cara, no mercado. Você ter uma ideia geral, assim, de como tá funcionando o algoritmo do Google, como os caras estão pegando sacanagens e tal, e... Pô, foi uma experiência incrível, né, cara? Você poder ter ideia de como isso iria afetar os sites.
Uhum.
Mas eu acreditei, sorte que deu certo, mas... claro, no começo sempre deu uma pontinha ali de medo, né? Mas foi tudo tranquilo.
Agora, o Alan, virou o ano, foi aproximando o final. Você falou que mudou a frequência de postagem e tal, mas algo mais você alterou na sua tática? Como é que foi essa reta final aí de...
Cara, a reta final foi tensa, cara, porque eu comecei a cair, tipo, eu caía um dia e no outro voltava, sabe? Dava essas variações, assim, eu até falei com o Flávio Raimundo lá, ele e o Guga Alves, eles até falaram, cara, tá muito dinâmico, tá caindo e subindo toda hora, né? Então deu aquele frio na barriga, cara, pô, vai que cai no dia, né? No dia que o Fábio vai pegar o resultado. Então foi aquele desespero, cara. Mas eu comecei a dar uma olhada assim no meu homepage de novo, como é que tava internamente. Aí eu usei algumas ferramentas que são gratuitas aí, dão uma força incrível, que é o WooRank e o Webmaster Tools do Google mesmo. Cara, aí eu fui comparando. O WooRank é muito legal, cara. Ele te dá um score lá de como tá a sua página, tanto interna quanto externamente. E eu fui comparando assim o meu site com o site dos concorrentes e tentei ficar sempre acima. Dei umas atualizadas internamente e fui tentando assim sempre manter uma margem acima, né? Internamente. E externamente, os backlinks, aí eu já tava mais pra frente e foi mantendo, cara. Mas as variações assim deram um sustinho, deu uma ansiedade assim, mas foi tranquilo.
Teve algum momento que você soube, eu, sem ser lógico, próximo do horário, mas esse é meu, já não sai...
Eu ia perguntar exatamente isso, quanto que você soube que o prêmio era seu, assim, foi pra galera?
Cara, foi de manhã, cara, foi de manhã que eu pensei, putz, agora não é possível, né, cara, que vai cair. Aí eu não sabia, a gente não sabia quando o Fábio ia fazer o resultado, né? Uhum. Então daí eu pensei, putz, vai que o cara já tirou a screenshot lá, já tá tudo feito e eu tô tremendo aqui, né? Mas foi pela manhã, cara. Tipo, 4 dias antes eu tinha caído de novo. O Guile, que tava com o .com lá, ele ficou em cima de novo. Só que acho que há 2 dias eu voltei e daí me firmei lá e não caí mais. Mas até o último dia, cara, foi tenso. A noite antes do resultado foi de ter, assim, susto e pesadelo com a SERP do Google lá e eu em segundo, né? Foi louco.
Cara, uma outra dúvida que eu tenho, assim, em algum momento você teve medo de cair em algum filtro por causa do Pedro Dias, de te ferrar, alguma coisa assim, do tipo, vou participar do desafio, vou manchar meu nome com o Google, os caras vão ficar de olho mais nos meus trabalhos, vão me ferrar de alguma forma, ou isso aí não passou?
Não foi muito, não. Quanto a isso, assim, eu até por isso eu escolhi mais, assim, eu saí longe do Black Hat, né? Porque daí, uhum, se você tá no topo, você tem certeza que você vai ficar ali, né, cara? Então eu tive confiança, assim, foi muita confiança pelo conteúdo e tal, pela divulgação que eu fiz, tentei não pegar nada de link, assim, que pudesse me ferrar, né? E depois que eu me manti no topo, não tive muito medo, não.
E além do feedback pessoal seu, da namorada, da família...
É, a gente viu que tua namorada deu uma força lá, toda hora no Twitter, buzinando, entre aspas, né? Pô, visita aí, não sei o que e tal, te deu um apoio com o blog dela também, que eu vi.
Ela consegue movimentar as massas aí como eu não consigo, né? Ela ganha muito mais RT que eu, muito mais votação no D-Hit aí, então deu uma força incrível, cara. A galera que ela já conheceu aí, ela tá, não tá há tanto tempo blogando, mas tá indo legal aí no nicho da moda.
Entendi.
Quero... Tá, o meu muito obrigado grande aí pra ela.
Aí eu acho que você entrou no último detalhe que eu acho interessante. É, o que eu acho que todo mundo falhou nesse final de desafio, que os três primeiros podiam inverter de última hora violentamente. Eu até comentei essa estratégia com o Juliano da O5 e com o Pelati durante a semana que a gente ia sortear. Eu falei pra eles, eu falei o seguinte, meu... Se eu, Fábio, fosse fazer o desafio e tivesse entre os três primeiros, eu ia gastar meus últimos três dias não só na aquisição de links, mas em criar perfil fake no Twitter. Por quê? Cara, eu ia montar uma rede onde eu ia disparar um tweet e eu ia ficar retweetando a partir da manhã do desafio, entendeu? E aí, conforme eu ia ter bastante retweet, eu ia conseguir gerar durante os 30 dias, montar esse grupo de usuários, que é uma coisa que o Glaucio ficou fazendo muito tempo. Ele fez, se eu não me engano, o Coca Gelada fez também um pouco. Eles começaram no início, só que eles esqueceram que a rede social, o Twitter, ele é levado em conta no tempo, conforme o tempo. E ele só vai te dar um boost no começo. Ele te deu boost pros caras, indexou mais rápido e tal. Mas eles não mantiveram aquela energia no final, entendeu? Então ninguém usou isso. Eu vi que você reafirmou aí, você, tua namorada mandava, tinha mais uma ou duas pessoas que retweetavam, de vez em quando o Glaucio mandava, e os outros não, entendeu? Então, eu acho que isso foi um bom diferencial, mas eu, se fosse eu, cara, no último dia aí, e penúltimo e último dia, eu ia tuchar de bot no Twitter, ia comprar retweet de indiano, porque ganhava, entendeu? Só de fazer essas retweetadas, e eu consegui dar uma elevada boa, porque o pessoal não atentou pro lado que agora... O Google ele não tá balanceando tão bem ainda o que é um usuário real, do usuário fake e, tipo, em termos de qualidade dos retweets, sabe? Uhum. A gente vê que, pô, deu bastante retweet, ele vai subir teu resultado, entendeu? Então, talvez isso pudesse dar aquela diferença que eu acho que ficou entre os três primeiros, sabe? Podia dar uma arrancada pro Glaucio, uma arrancada pra quem ficou em segundo lugar, sabe? Então, eu faria isso aí, era isso que eu queria comentar de final. Acho que seria uma estratégia super válida e pouca gente explorou a rede social, o Twitter, eu acho que no final. Eu acho que isso faltou.
E aí que a galera pode usar próximo ano aqui
no Twitter, né? Agora a gente só não vai saber se no próximo ano o Google vai... Se ainda vai existir o Twitter, primeiro ponto, né? Se ainda vai existir o Twitter e segundo, se o Google não vai estar tão bom em interpretar esse tipo de spam, né? Quem sabe, às vezes a minha tática não funcionaria tanto quanto eu tô pensando, mas eu tenderia alguma coisa desse lado, sabe? Tentaria induzir uns indianos aí, dar uns retweets aí pra mim, sei lá.
Ô Alan, então pra gente encerrar aqui, cara, a experiência gigante, você já tinha acumulado aí um conhecimento bacana antes de fazer o desafio, certamente aprendeu muita coisa com o desafio, e agora, cara, daqui pra frente aí, além dos seus estudos aí pra medicina, o que você pretende aí?
Então, cara, aí é que tá a surpresinha aí pro fim. Eu trabalhava como um consultor freelancer, né, fazendo trabalhos, assim, esporádicos.
Uhum.
Até tenho que me sustentar aqui em Curitiba, quero me aproveitar muito da minha mãe, né. Cara, agora eu tô com plano de abrir uma agência, né.
Olha!
Tá uma galera aí e, pô, como a Mestre CEO me deu o boost que eu precisava aí, a força que eu precisava, vamos colocar o nome da agência pra dar uma força e parabenizar vocês aí pra mim ficar grato pro tempo que durar a agência pelo que vocês me deram, né? Então, o nome da agência vai ser Agência Luvinus.
Ó! Tá saindo aí. Eu quero 10%, hein, meu?
Aí, ó.
Não, com certeza. Você tem o direito, cara, aí de usar, com certeza, cara. Com o maior prazer.
Pô, é pra agradecer mesmo, porque foi uma chance incrível que eu tive e muita gente pode ter e teve até, né? Muita gente ganhando visibilidade aí com o desafio.
Cara, bacana, eu ia até te perguntar isso, eu acho que o Ike antecipou, colocou todas as perguntas do jeito que, só pra quem não entendeu, assim, eu não olhei a pauta antes do Ike tá falando aqui no programa, então a gente meio combinou assim, pô, vai pergunta, porque aí eu vou me encaixando aí nos temas. O que eu gostaria mesmo de perguntar pra você, assim, surgiram propostas de empresa pra vocês... para você ir trabalhar com eles, apareceram mais trabalhos de consultoria para você como freelance, né? Essa motivação de abrir uma agência, pelo jeito, deu certo, mas teve assédio de alguma empresa? Você foi sondada por alguma empresa? Você falou com alguém da área que você possa ou não possa comentar? Tem como você dar um pitaco nisso aí?
Então, cara, foram algumas coisas que surgiram, sim, era inevitável, né, surgir alguma coisa, e até fiquei feliz por isso. Uma agência me contatou para trabalhos esporádicos, mais como home office mesmo.
Uhum.
Mas, assim, eu já tenho um rol legal de clientes como freelancer, então os caras caíram em cima agora, né. Pô, quero dar um obrigado muito grande ao Bosco e ao Robério, cearenses de plantão aí. Os caras me dão uma força incrível, tanto na minha divulgação... atraem novos clientes pra mim e tudo.
Legal.
E isso vai dar uma força bem legal, assim. Novos clientes a partir dos antigos estão crescendo bastante com o desafio.
Pô, cara, isso é bacana de escutar. Então, assim, em termos do que o desafio trouxe pra você, acho que eu posso afirmar, no meu modo de ver, que os prêmios é o de menos, o que você ganhou. Acho que em termos de experiência, em termos de networking que você fez, de exposição da marca, do teu nome, né? Em termos de trazer novos clientes, de colocar agora como um profissional um pouco mais caro no mercado, querendo ou não, você provou que você tem qualidade, né? Então os projetos não vão mais sair, vamos falar, seu projeto custava X, você pode cobrar pelo menos X sobre 2 a mais, né? Do que você já cobrava, no mínimo ali. Mas digamos que os prêmios foram uma coisa que... legal, bacana, recebi também, mas o desafio te deu algo a mais que os prêmios, então.
Cara, sem sombra de dúvidas, espero aí que 2011 seja o triplo aí dos prêmios, mas, pô, os prêmios vão dar uma força incrível até pra isso, né, cara, pô, você ter aí as ferramentas dos patrocinadores são incríveis, né, a minha disposição, a disposição da agência que tá nascendo agora vai ser muito bom.
Bacana, cara.
Vai contribuir.
Feliz em ver que você saiu de uma ideia, digamos assim, um rascunho de que queria criar uma agência e o desafio te ajudou a dar aquele empurrãozinho trouxe mais alguns clientes. Com certeza você vai ter bastante sucesso aí. 18 anos, uma pessoa abrindo uma agência, eu acho que não é fácil, morando sozinho, ralando, correndo atrás mesmo. Cara, tá de parabéns mesmo. Tira o chapéu pra você. Com muito orgulho eu falo isso, acho que você provou por A mais B, super humilde aí, né, Ike? A gente aceitou, hoje a gente tá gravando, meia-noite e meia agora, dispôs a gravar com a gente. Então, cara, tira o mesmo chapéu pra você, que você continue sempre nessa, o mercado precisa de gente assim, precisa de gente jogando limpo, gente jogando na humildade, gente crescendo, se esforçando, mostrando trabalho igual você tá fazendo, sabe? Tira muito chapéu. Tá feito o convite também, o dia que vier em São Paulo, ou se você quiser em Itajubá também, visitar a Mestre SEO, né? Vindo aqui. Cara, pensei num negócio bacana assim, da gente ter um hall da fama lá na Mestre, a gente tirar uma fotinha para as pessoas que ganharam os desafios, né? Puxar uma foto, pega do Guga, pega do Alan, deixa lá. E quando eles forem lá no escritório, deixar um autógrafo lá, vencedores dos desafios Mestre SEO, pra gente ir fazendo ao longo dos tempos aí, né, Ike?
Oh, uma boa ideia, Fábio.
Uma coisa que eu acho que pode inspirar não somente a mim a trabalhar melhor, trabalhar mais, com mais qualidade, mas meus colegas, o pessoal, os novos funcionários da Mestre SEO, os clientes que forem lá, os amigos que forem visitar. Espero que a gente possa retomar com mais desafios aí e propiciar para outras pessoas o que você acabou de colocar aqui pra gente. Pra mim foi uma surpresa muito bacana escutar que você vai abrir uma agência. E parabéns, cara. Parabéns. Cara, muito sucesso.
Tomara que muita gente consiga também. E vai conseguir, né, cara? Pô, é uma oportunidade muito grande. Vai dar certo pra todo mundo aí.
Beleza, então, Alan, brigadaço pela presença aqui no MestreCast. O MestreCast hoje a gente reservou pra falar com você, pra falar de você, do seu trabalho, da sua vitória.
Agradeço aí a participação, parabéns aí pela inovação, né?
Você tem mais algum recado? Quer mandar um abraço pra alguém?
Aqui? É, deixa o teu contato também, né, cara? Quem quiser entrar em contato com você e tal.
Pois é, quem quiser dar uma olhada aí no meu trabalho, acessa analiseblogueira.com. Assim, ele tá meio desatualizado agora, porque tá complicado manter tudo. Mas a partir do dia 20 de fevereiro, espero que a agência também já esteja no ar. agencianuvenus.com.br.
Comprou o domínio já, né?
Já, cara.
Ah, bom.
Beleza.
Um abraço pra toda a galera que deu uma força. É, os cearenses de plantão aí, Bosco, Robério, todo mundo, cara. Pessoal de São Paulo aí, Curitiba, minha família inteira deu um apoio muito forte. Minha namorada, né? É isso aí, cara. Obrigado a todo mundo, os leitores da análise, sempre fiéis. Eu sempre fico sem postar por um longo período, mas os caras estão lá sempre lendo. Quero agradecer muito isso.
Beleza.
Então vamos encerrar o MestreCast 8, a edição dessa semana. Mais uma vez agradecendo o Alan e agradecendo o Fábio, né? Não dá pra deixar de terminar sem passar pra você, Fábio, as suas considerações aí.
É, cara, eu, assim, meus agradecimentos vão pra todos os que participaram do evento, do evento não, do desafio, né? É um evento, né? Vamos dizer assim. Participaram do desafio, que batalharam, investiram o seu tempo em conhecimento. Pode ter feito Black Hat, pode ter feito White Hat, Grey Hat, pode chamar do chapéu que quiser, mas eu acho que todo mundo saiu ganhando, né? Nesse desafio, aprendeu bastante, aprendemos aí com o Alan, aprendemos aí com tanto com o Guile, com o Storini, que ficaram em segundo lugar. Fico muito feliz em ver que a comunidade está evoluindo, que a comunidade quer aprender, que realmente, pô, surgiu uma agência a partir, digamos assim, a gente deu um tapinha aí para uma agência sair do mercado. Pô, cara, se foi isso que é preciso pra gente ter mais agências e mais gente trabalhando com SEO, de 6 em 6 meses a gente põe aí um desafio. A gente só não põe menos tempo, que a gente não dá tempo de indexar direito tudo, né, e brincar um pouco. Mas, cara, meu agradecimento fica aí pra todo mundo que participou, pra todo mundo que lutou aí por um posicionamento, que investiu seu tempo, e a gente se vê no próximo desafio. E sei lá como que vai ser as regras, mas se prepare que não vai ser fácil, não. Vai ter bastante gente concorrendo.
É, eu assino embaixo então as palavras do Fábio e passo também a régua no MestreCast dessa semana. Agradecendo mais uma vez todo mundo que ouviu e todo mundo que participou aí com comentários, com feedback da semana passada também da Campus Party, que foi bacana, foi um jeito diferente de apresentar. E a gente volta na semana que vem com outro MestreCast, outro tema e mais assuntos pra gente debater aqui. Um abraço a todos e até a próxima.